chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas.
Gente querida, mais uma vez estamos aqui, como em todas as semanas, contando as histórias, destacando as mulheres nomeadas nas entrelinhas da Bíblia, através do Elas Estão Chegando, uma iniciativa do Centro de Estudos Bíblicos do Espírito Santo, para conhecermos mais e melhor a importância delas nos escritos da nossa fé. Neste aprofundamento, vamos desconstruindo a ideia de sua incapacidade, algumas até sem rosto, sem nome, mas que muito nos ensinam e inspiram por sua presença, coragem, resistência e ternura, e que em alguns textos são proclamadas como benditas e louvadas.
Elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando.
Eu sou Lucília, dona de casa, artesã, membro da Rede Celebra, da diretoria da AMOS e faço parte do SEBI Espírito Santo. No ano passado, em 2021, com o olhar para as mulheres que aparecem no Primeiro Testamento, pude mergulhar na história de Jael e me encantar com sua força, descobrindo nos atos dela os atos de muitas Jaels dos dias de hoje, com os mesmos anseios de solidariedade e libertação. Mas hoje, eu vim contar para vocês é a história de Safira, a esposa de Ananias. Confesso que quando decidi falar de Safira, tive um grande receio, porque desta vez se trata de uma mulher que nos chega por meio do capítulo 5, do versículo do 1 a 11, do livro de Atos dos Apóstolos, como uma mulher traidora, junto com seu marido Ananias, tornando-se o casal um mau exemplo de cristãos, mediante a fé daquela comunidade que estava nascendo, dando os primeiros passos naquele contexto hostil, logo após o martírio e a ressurreição de Jesus. Eram homens e mulheres seguidores de Jesus, formando pequenas igrejas e que viviam sua fé no cotidiano, muitas vezes migrando e trabalhando, passando por muitas dificuldades econômicas e políticas. Isso tudo no tempo do imperador Nero, sofrendo muitas perseguições e opressões religiosas. E por consequência dessa dura realidade, necessitavam muito de ajuda, conforme podemos ver na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, do 13 ao 14. Para entendermos melhor o porquê da história de Safira, é importante voltarmos ao capítulo 4 de Atos, no versículo 32, que nos fala de como estava sendo a vida da nova comunidade. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. O texto nos diz assim: a multidão dos que acreditavam era um só coração e uma só alma, e ninguém dizia que era seu aquilo que possuía. Muitos vendiam suas casas, suas terras e entregavam o dinheiro aos apóstolos. E houve uma grande adesão dos fiéis. e os apóstolos dividiam e repartiam tudo de acordo com a necessidade de cada um. Por isso, não havia necessitado entre eles. Então, agora vamos ao capítulo 5. É aí que Ananias, que também possuía bens, se comprometeu em fazer o mesmo. Vender e doar todo o valor da venda, mesmo não sendo obrigado a fazer isso. Mas lá em casa, ele entra num acordo com Safira, sua esposa. E Safira concorda com ele de entregar somente uma parte do valor da venda. E assim foi feito. Ananias vai e entrega a Pedro a outra parte, como se fosse o total prometido. Então, minha gente, neste episódio se caracteriza claramente um ato de corrupção econômica dentro da comunidade judaica em Jerusalém. Ananias age de forma fraudulenta. É ele quem toma a iniciativa de mentir e de fraudar, uma vez que é o homem quem toma as decisões da casa e dos negócios. E pelo fato de ele mentir, é por esse fato que Pedro repreende duramente, porque a mentira e a ganância não poderia e nem cabia naquela nova proposta de vida construída no amor, na liberdade e na partilha, começada nos exemplos e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Na nova sociedade, era necessário ter o coração aberto ao Espírito Santo, à novidade do reino, mudar de vida, de pensar e de agir. Muito diferente daquela sociedade perversa que espalhava desigualdades, violências e exclusões. Por causa desta atitude, Ananias cai morto. Ele escolheu a morte, o afastamento. E 3 horas depois, nos fala o texto, 3 horas depois do enterro de Ananias, Safira chegou sem saber do que havia acontecido. E Pedro faz a ela a mesma pergunta sobre o valor da venda. E ela repete a mentira tramada por Ananias. E Safira também morre por compactuar do erro de seu marido. Então, vamos voltar o nosso olhar para o tempo de Safira, seu modo de vida e a convivência entre os homens e as mulheres daquela realidade. Era uma sociedade patriarcal. Só o homem tinha o poder de decisão. E a mulher vivia em total submissão, onde a cultura e a religião pesavam muito, muito mais sobre a vida e a liberdade das mulheres. E Safira, sendo casada, age conforme diz respeito à lei prevista no casamento judaico. Obediente, ela consente à venda da propriedade, preservando a harmonia familiar, dando a impressão de um relacionamento harmonioso, aparentemente, mas que evidencia claramente um caso de violência psicológica dentro de casa. O que, em caso contrário, minha gente, Safira poderia ter ajudado Ananias a refletir e recuar na sua decisão. Fatos como este atravessaram séculos e até hoje, depois de tantos avanços na busca da igualdade entre os homens e as mulheres como parceiros, muitos homens ainda se acham no direito de tomar as decisões e controlar a vida, o trabalho, os salários, o vestir, o ir e vir e até as amizades sobre as mulheres, garantindo a certos companheiros violentos crescerem seu ego machista, chegando até o cúmulo de assassiná-las. Feminicídios estes que temos presenciado e que diariamente assistimos por meio de reportagens, numa extrema crueldade sem limites. Olhando para o triste fim de Safira, por aceitar a atitude corrupta de Ananias, podemos comparar hoje a tantas mulheres que, por amor ou por certa dependência financeira, acreditando nas falsas promessas de seus maridos violentos, continuam o relacionamento, ficando caladas e paralisadas diante dos maltratos, das violências psicológicas e físicas. E ainda chegam ao exagero de livrá-los das penas e correções quando eles são denunciados. É aí que Safira nos ensina o que não devemos fazer e nem aceitar. Ela nos inspira a resistir ao mal para dar fim ao machismo e à intolerância, denunciando, contando as verdades, lutando para transformar esta situação numa convivência respeitosa, com a mesma dignidade entre homens e mulheres. Lidar com os textos bíblicos é lidar com a história do povo de Deus, um mundo sagrado e humano, compreendendo que os textos sagrados não caíram do céu, pois eles não escondem os conflitos e os jogos de interesses, as violências, e que nada não foi e ainda não é fácil nas culturas, nas casas, no campo e nas cidades, com muitas histórias de libertação e opressão. As interferências políticas e religiosas do tempo de Safira não foram diferentes das de hoje. E Paulo tinha razão, ele tinha e tem razão, porque ainda hoje sofremos os mesmos abusos por causa do poder dos nossos governantes, iguais ao imperador Nero, e alguns políticos sem escrúpulos com quem muitas igrejas se aliaram, enganando o povo com falácias e fake news, mentiras eleitoreiras, e que depois de eleitos, debochadamente retiram direitos adquiridos, desviam verbas e recursos dos impostos, comprometendo sem dó a saúde, a educação e as assistências sociais, para favorecer seus luxos e regalos, entregando os bens da natureza aos grandes empresários, causando grande destruição, favorecendo os banqueiros, empobrecendo o povo cada vez mais. E até as instâncias da justiça, que em inúmeros casos favorecem os abastados, desrespeitando o direito dos mais fracos. Como resultado de tudo isso, surge uma caristia violenta e cruel, na contramão dos salários constatada a cada ida aos supermercados e às feiras, com produtos essenciais à vida sendo tratado como artigos de luxo. É aí que eu fiquei pensando em Safira. Quem sabe não fora por aí, por não ter se libertado daquela sociedade opressora, é que ela não tenha questionado a decisão de Ananias com a ideia de preservar a segurança familiar. E isso se alastrou também nos espaços de certas igrejas e instituições, com o mau uso do dízimo e das doações. Por isso, esse texto nos faz compreender perfeitamente a preocupação e o zelo de Paulo para com o projeto comunitário, para que as ajudas chegassem aos lugares certos, aos menos favorecidos, e com procedimento honesto e correto diante do Senhor e das pessoas, porque ali estava em jogo a sobrevivência da igreja como corpo de Cristo. Se em caso contrário, Safira tivesse agido de forma correta, ela poderia se orgulhar, como nós hoje, com as assistências dos projetos sociais, das campanhas humanitárias, do projeto Paz e Pão da nossa arquidiocese e muitas outras assistências por meio das pastorais sociais e dos movimentos. E o apóstolo Paulo sempre falava e nos fala ainda hoje a respeito do pertencimento e questionamento à igreja e o compromisso com o reino de Deus, com pessoas batizadas, agindo com compaixão e honestidade. Assim poderíamos evitar as tentações e os fracassos em que vivemos isoladamente hoje, mesmo sendo batizados e participantes da vida comunitária. Se as igrejas, sendo instituições de respeito e de voz, pudessem ser um lugar de apoio aos movimentos em favor das mulheres com suas dores, que sofrem todos os tipos de perseguições, talvez não teríamos uma estatística tão assustadora e frequente como agora. Mesmo sem o amparo das igrejas, muitas mulheres não ficam caladas, nem omissas e nem cúmplices. Não podemos ficar caladas. Estamos nas organizações, nas associações de mulheres, nos conselhos da mulher, nos coletivos, na política, nas ruas, nas redes sociais, gritando contra toda forma de violências que acontecem pelo fato simplesmente de sermos mulheres. Isso tudo dentro das nossas casas, dos ambientes de trabalho, até no lazer. E quanto ao nosso corpo, os saberes, a condição social, ou por causa da nossa cor, da raça, da opção sexual e por outras razões absurdas. Talvez por ser um texto de difícil compreensão, ele seja pouco conhecido e refletido até mesmo nas catequeses. Sempre que ouvimos falar dele, é para a necessidade de se pagar o dízimo, para a submissão às autoridades eclesiásticas, isso tudo representado na figura de Pedro. E em algumas igrejas, serve até como ameaça de exclusão e para meter medo mesmo nos fiéis. Ao contrário de tudo isso, minha gente, ele foi escrito é para despertar o nosso coração, encorajando as pessoas a partilhar a fé, a vida e os bens materiais, para que haja solidariedade, justiça e igualdade. Enfim, que não haja pobres, nem miseráveis entre nós, até que Deus seja tudo em todos. Deus espera que os dons de cada um se reparta com amor no dia a dia.
Elas estão chegando pelas portas e janelas, avenidas e vielas. Elas estão chegando, chegando para questionar, chegando pra mudar, chegando para encantar, chegando pra alegrar. Ela